Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Alex e Dona Marocas chegam à conclusão de que os inimigos do moço já sabem quem ele é e que procuram apenas uma oportunidade para completar o que haviam iniciado, sem que isso lhe cause a menor complicação. Sim, parece bastante lógico que eles tenham obtido essa certeza. Nesse ínterim, eles vão a uma boate, a convite do Dr. Armando e acompanhados pelo Dr. Frederico. De madrugada, já no apartamento do hotel, Alex se dispõe a sair novamente e pede a seu maneco que o acompanhe. Dona Marocas interroga o moço e ouve alguma coisa inesperada.
A moça morena, alta, de olhos cinzentos. Ela estava na porta, junto do piano, olhando para nós.
Eu não vi.
Você está bem certo de não haver se enganado, Alex?
Não. Desta vez, não. Era ela mesma. E eu a vi em plena posse de todos os meus sentidos. Eu tenho certeza disso, Dona Maroca. Certeza absoluta. Ela estava mesmo em pé, na pequena porta ao lado do palco. E olhava para a nossa mesa. E havia um sorriso frio, de mofa talvez, brindado nos seus lábios. Era ela. Eu tenho certeza, eu não poderia me enganar tanto. Sou capaz até de descrever como estava vestida. Um vestido negro, colante, que brilhou no reflexo daquelas luzes, daqueles refletores. Eu vi também um colar de muitas voltas em seu pescoço.
Um colar
de pérolas. Se fosse uma alucinação, eu jamais poderia observar tantos detalhes, não acham?
Então ela estava lá, olhando para nós.
Por isso eu quero sair agora. Eu vou voltar para as proximidades daquela boate. Pode ser que ela ainda não tenha saído. Se eu ficar oculto pelas imediações, eu poderei vê-la sair. Talvez até possa segui-la com o carro.
Não sei se devo concordar com essa loucura. O perigo é muito grande, Alex.
Eu vou ficar nas proximidades daquela boate até que eles a fechem, Dona Marocas. Se o senhor, seu maneco, quiser vir comigo, muito bem. Mas se o senhor não quiser, eu irei sozinho.
Dê certo que eu vou. Nunca tive medo de caretas. Agora eu só queria levar um revólver pra mim também, né?
Uma arma será mais do que suficiente, seu amigo. Vamos?
Seja o que Deus quiser.
Alex, eles podem estar à sua espera lá embaixo. Talvez você lhes possa dar a grande chance que eles estão esperando para terminar com você.
Dona Marocas, eu vou desvendar este maldito mistério, custe o que custar. Eu tenho quase certeza de que essa morena, de olhos cinzentos e frios, tem alguma coisa a ver com a tentativa de assassinato que sofri já por duas vezes.
E os médicos?
Bem, quanto a estes, eu não posso dizer ainda nada. Eles podem ser culpados, como podem nada ter a ver com essa história toda.
E o retrato do menino no sanatório?
Bom, essa história nós vamos tirar a limpo amanhã. Vamos andando, seu maneco, nós já perdemos tempo demais.
Sim, vamos, vamos. Eu estou disposto a tudo.
Alex, tome cuidado. Especialmente com o maneco. Não sei o que diria minha gente se acontecesse alguma coisa ruim a esse diabo ignorante.
Até para me proteger, ela me xinga.
Fique tranquila, Dona Marocas. Pode se deitar que logo, logo nós estaremos de volta.
Você acredita que poderei dormir antes de vocês voltarem? Vão. E que Deus Nosso Senhor os acompanhe. Que Deus os acompanhe.
Tia Marocas?
Onde foi o Alex? Foi tratar de um certo negócio.
Ele foi arriscar a vida. E eu vou também.
Não seja tola, Virgínia. Você é somente uma menina.
Eu amo Alex. E se ele vai arriscar a vida, eu também vou. Se ele tiver que morrer, nós morreremos juntos.
Por via das dúvidas, eu vou fechar essa porta, ó.
Tia Marocas!
A porta está trancada e a chave fica comigo.
Tia Marocas!
Não convém abusar em se tratando de uma doidinha como você.
A senhora não pode fazer isso comigo.
Sente-se aqui no sofá e trate de esperar como eu, Virgínia. Nem eu, nem você poderemos dormir, eu sei, Virgínia. Até que aqueles dois malucos voltem. Sente-se aqui, filha. Sente-se.
Se acontecer alguma coisa ruim para o Alex, eu me mato. Juro como me mato e vou encontrar com o Alex no céu.
O pior é que vou ser forçada a ficar ouvindo passagens de melodrama até o regresso dos dois. Enfim, sofrer é para os humanos.
Ali está a boate, seu Maneco. A frente ainda está iluminada. Sinal de que ainda não fechou, não lhe parece?
Você acha que a tal moça morena ainda está lá dentro?
Nós temos que ter paciência para saber. Daqui, nós veremos claramente todas as pessoas que saírem.
Está saindo um casal ali, ó. Olhe!
Eu já vi. Mas a moça nada tem de parecida com o que eu espero encontrar. A que apareceu nos meus rápidos momentos de recordação.
Morena, de olhos cinzentos e frios, cabelos negros e longos.
Um vestido preto colante e um colar de pérolas com muitas voltas. Foi exatamente como eu a vi no interior da boate.
Já é muito tarde, Alex. Ela pode ter saído enquanto fomos até o hotel e voltamos, não é?
Sim, pode. Mas nós não... Nós vamos esperar. Sim, vamos esperar até o amanhecer, se for preciso. Se ela estiver no interior da boate, há de sair. E se sair, nós trataremos de segui-la para ver onde vive. Então aí eu penso que nós poderemos esclarecer tudo com a maior facilidade. Na casa onde viver esta moça, deve viver também a pessoa... A pessoa que me deseja ver morto.
Mas por que que você pensa assim?
É um palpite que eu tenho, seu Maneco. Apenas um palpite. Mas que se me afigura certo.
Olhe, está saindo mais alguém.
Apenas dois homens. E nós nunca os vimos, tenho certeza. Continuemos esperando.
E se eles virem a gente aqui, Alex?
Nós devemos estar preparados para tudo.
Não seria muito difícil eles nos matarem aqui, nessa esquina deserta? Os criminosos podiam fugir e nunca serem descobertos, não é?
Nossa posição é muito arriscada. Mas assim mesmo vamos continuar esperando. Nós não podemos desprezar a mínima chance. Eu, principalmente eu, não devo desprezá-la se quiser sair disso tudo com vida.
O pior é que eu não tenho nada com isso e acabo morrendo também.
Thank you.
4 horas da madrugada. E eles não voltam, Tia Marocas. E eles não voltam. Tia Marocas, por favor, me deixe sair.
Nem pense em semelhante tolice. Você vai continuar esperando aqui comigo.
A senhora não está se importando muito nada com isso. Porque o Alex não significa nada para a senhora. Se o amasse como eu o amo, estaria sofrendo como eu estou sofrendo.
Você se engana, Virgínia. Para ser sincera, começo a sentir amizade real por esse moço. E se pensa que não estou sofrendo com a angústia dessa espera, está mais enganada ainda.
Daqui a pouco começa a amanhecer.
Dentro de meia hora. De uma hora, no máximo.
Meu Deus, onde estarão eles agora? Onde? O que estarão fazendo? Que perigos estarão correndo?
É, só Deus é quem sabe, Virgínia. Nós nada mais podemos fazer senão esperar.
Se eu pudesse sair...
É, mas não pode.
A senhora é má.
Sou.
É muito má.
É, sou uma megera. A pior megera que jamais existiu. Mas que você não vai sair daqui, isso eu garanto que não vai.
Já faz quase uma hora que estamos aqui,
Alex.
É, faz.
Ah, a gente podia desistir, né? E voltar para o hotel. Eu vou cair na cama de roupa e tudo, dormindo direto.
Nós vamos esperar, seu Maneco. Vamos esperar.
Mas já saiu tanta gente desta boate, Alex.
Ainda não saíram todos, seu Maneco. As luzes da entrada ainda continuam acesas. A pessoa que eu espero ainda pode estar lá dentro.
Olhe, agora parou um táxi na frente da boate.
É ela, seu Maneco. É ela. A moça morena que está entrando no táxi. Vamos segui-la.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Você tem certeza, Alex?
Certeza absoluta, seu Maneco. A criatura que estávamos esperando está ali, à nossa frente, naquele táxi. Agora nós trataremos de descobrir o seu destino, onde vive, e tudo vai se esclarecer rapidamente depois disso.
Ah, tomara mesmo, hein?
O senhor tem lápis e papel, seu Maneco?
É, uma caneta, papel se arranja, né?
Então tome nota do número daquele táxi, depressa.
Ah, espere aí, não me entende. É, para aí, deixa eu desatar a caneta. Tá meio emperrado. É, eu quase não escrevo, né?
Ande, seu maneco.
Pronto. Ih, o táxi virou a esquina, Alex.
Quando eu voltar atrás dele, tente de tomar nota do número da chapa o mais depressa que puder.
Eu estou atento.
Agora, escreva depressa quando eu me aproximar, seu maneco.
Acho bom. Ele tá longe, daqui eu não consigo ver nenhum número, só de binóculo, né?
Tem que acelerar mais. Ele está tomando muita distância rapidamente.
Alex, isso quer dizer que a dona dos olhos cinzentos já percebeu que a gente está seguindo ela, é? E mandou o chofer do táxi correr mais?
Sim, deve ser isso. Mas eu vou alcançá-los.
Ele virou novamente a esquina.
Está procurando nos despistar. Mas não haveremos de perdê-los de vista, não.
Mas já está tão longe.
Vamos virar a esquina atrás deles, agora.
Não há nada, Alex. Nem sombra do táxi, ele sumiu.
Deve ter entrado por uma rua transversal. Desta aqui em que estamos, olhe em todas as esquinas, para o lado direito. Eu olho do lado esquerdo, seu maneco.
Eu estou atento, vá tocando.
Já está amanhecendo e eles ainda não voltaram.
Se acontecer algum mal ao Alex, eu juro como culparei a senhora.
Ah, não seja tola, Virgínia. Eu não mandei o Alex sair a esta hora da madrugada para procurar essa mulher fantasma. Ele foi porque quis. Muito ao contrário até. Tentei dissuadi-lo da ideia sem resultado algum. Ele disse que ia sair para procurar a tal mulher e saiu mesmo, arrastando o maneco consigo além de tudo. Agora, se você ficar viúva do noivo, vai ficar órfão de tio também.
Pelo amor de Deus, não fale assim.
Não é você mesma quem está procurando situações de melodrama?
A senhora não tem pena de mim. Vê como eu estou sofrendo com a demora do Alex e ainda caçoa de mim.
Ah, Virgínia, o momento é impróprio para caçoadas. Apenas quero que você compreenda e aprenda a esperar com mais calma quando preciso, minha filha.
Mas calma, tia Marocas.
Claro.
Já está amanhecendo, clareando, e o Alex não volta. E a senhora quer que eu fique calma? Talvez até ele já esteja morto em algum lugar da cidade. E a senhora quer que eu tenha calma? Ah, um automóvel lá embaixo. Ah, são eles, tia Marocas. Oh, meu Deus. Alex e o tio Maneco voltaram. Graças a Deus, eles voltaram. Eles estão entrando no hotel agora. Meu Deus,
que bom, seja louvado. Agora eu posso respirar. E daqui a pouco poderei dormir.
Eu a vi muito bem.
E eu também. Quando ela saiu da boate e entrou no táxi, o vestido dela era exatamente como você falou, Alex. Era preto e brilhou na luz da porta da boate. Uma mulher alta que parece ser uma beleza.
Mas perderam-na de vista. Deixaram-se enganar por um simples motorista de táxi.
Pois os motoristas de táxi conhecem a cidade melhor do que qualquer um de nós, dona Marocas. E este conseguiu nos despistar com grande habilidade.
Pois é, virou uma esquina e... puf! Sumiu! Até pareceu mágica. Nunca vi um automóvel sumir daquele jeito.
Sentimos tanto medo, Alex. Tanto medo.
Você precisa ter calma e saber esperar quando eu me ausentar assim, Virgínia. Não se esqueça de que eles não podem me atacar assim abertamente sem incorrer em riscos muito sérios. Essa é a minha margem de segurança, de defesa.
Eu hei de fazer até o impossível para ter mais um pouco de coragem daqui por diante.
É, o que já não é sem tempo. Eu é que aguento as suas impertinências.
O que interessa é que estamos deixando para trás o terreno da fantasia para enfrentarmos o concreto, o palpável. Eu vi a criatura que deve estar diretamente envolvida no meu drama. E o seu Maneco pode testemunhar que eu não sofri nenhuma alucinação porque ele a viu também.
Agora falta saber quem é essa mulher, onde vive.
Será mesmo tão necessário continuar?
Ai, ai, ai. Volta, menina malcriada, com as suas observações inoportunas. É claro que vamos continuar, Virgínia. Uma vez que mergulhamos nisso até o pescoço, não há por que retroceder.
Bem, bem, se vocês não se opõem, meus queridos, eu gostaria de tirar uma pestana. O que, que lhes parece?
Onde é que você está aprendendo essa maneira de falar, seu velho ignorante?
Bem, aqui na capital eles falam diferente, meu querido. O que te parece? Principalmente o que te parece, meu querido? A gente escuta e aprende, né? Por exemplo, lá na Rocha, papai e mamãe é papai e mamãe mesmo. Aqui não. Aqui, papai e mamãe é qualquer um, até menino.
É, bem, bem. Mas vamos deixar de tolice e tratar de dormir. Dormir todos nós. Eu também me sinto exausta com esta noite de insônia. Sim. E preocupada acima de tudo.
A senhora tem razão. Amanhã nós vamos traçar novos planos de ação. Novos planos.
Amanhã combinamos fazer uma nova visita ao sanatório. Não se esqueça, Alex.
Sim, sim. A senhora tem razão.
Falta pouco para chegarmos ao sanatório. Apenas acho que Virgínia não precisava ter vindo.
Ela não podia ficar sozinha no apartamento do hotel do Marocas. E é bom não esquecer o que aconteceu ao seu Maneco na única vez em que ficou sozinho lá.
É, eu não esqueço porque o galo ainda tá cantando aqui, ó. Ainda dói até hoje, tá?
Eu não tenho medo. Mas onde vocês forem, eu quero ir também.
Parecemos um grupo de excursão. Onde um vai, todos vão como carreira de formigas.
É, tem razão.
É, tenho sim. Mas enfim, o que interessa é verificarmos a história do retrato que o Maneco descobriu naquele gabinete.
Nós temos que combinar tudo. Eu vou visitar o doente que operei ontem. E vocês naturalmente ficarão esperando no mesmo gabinete. Aproveitarão então para verificar o que o seu Maneco afirmou.
O retrato do menino deve estar lá na escrivaninha, no mesmo lugar onde eu o vi. E garanto que o tal menino é o retrato vivo do Alex, sem essa barba preta na cara.
Só acredito quando vir com os meus próprios olhos. Você é meio zarolho, Maneco.
Meio quê?
Zarolho.
Zarolho? Eu não. Até que os meus olhos são bem direitinhos. De zarolho, eu não tenho nada.
Bem, nós já vamos chegar ao sanatório. Por favor, vocês tratem de verificar tudo com muito cuidado enquanto eu visito o doente.
Pode deixar essa parte por minha conta, Alex. Mas não deixe de tomar cuidado consigo, sim? Não sabemos se os seus inimigos, os que desejam assassiná-lo, estão aí mesmo no interior do sanatório.
O revólver está comigo, dona Marocas. E qualquer tentativa de ataque, eles vão receber o troco rápido e seguro.
Assim mesmo, tenha muito cuidado, Alex.
Você disse que não teria mais medo.
Não tenho. Mas tenha cuidado a si mesmo, por favor.
Já estamos chegando.
Podem esperar aqui no gabinete enquanto vou com o Alex ver o paciente. Fiquem à vontade.
Obrigada, Dr. Frederico.
Vamos, Alex?
Sim, vamos.
Agora...
Cuidado, Maneco. Fique quieto. Alguém pode nos estar espionando aqui. Não, não, não se mova. Você também, Virgínia. Fica quieta.
Mas eu quero ver o retrato.
Fique quieta, já disse. Onde está o tal retrato, Maneco?
Ali. Ali, ali, ó. Em cima daquela escrivaninha. Aquela moldura pequena que está virada para o lado da janela.
Esperem aqui mesmo. Eu vou ver.
Hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.